Parashá dessa semana é Parashat Acharemot, fora de Israel. Em Israel já é Parashat Kedoshim, como nós explicamos no início da semana. Parashat Acharemot é uma Parashá que no seu início conta, ordena, explica qual o serviço do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, em Yom Kippur. Então fala todo o serviço do Kohen Gadol no Yom Kippur, é a leitura que se lê na Torá no Yom Kippur. Depois a Torá traz algumas regras sobre oferenda. Então primeiro a Torá fala a proibição de se fazer oferendas fora do templo. Só pode fazer oferendas no templo. Pois a Torá fala sobre sangue. Embora a Torá diz que você deve aspergir sangue das oferendas no altar, é proibido ingerir o sangue. Depois a Torá fala, e aí começa também a parte que se lê na Torá no Yom Kippur à tarde, a Torá fala sobre a proibição de se imitar os costumes e as condutas dos povos que moravam na terra de Israel. Depois a Torá fala sobre a proibição das relações que são proibidas, tanto entre parentescos, entre pessoas e animais, entre homens e homens, e assim por diante. E a Torá ainda adverte e diz, tomem cuidado para não ter esse tipo de comportamento abominável, porque a terra de Israel, na linguagem da Torá, lotaki, para que a terra de Israel não venha a vomitar as pessoas que estão impurificando a terra, como esses povos que estavam morando lá antes de vocês. Temos aqui assuntos, aparentemente, que não tem nada a ver, mas a Torá sempre põe um assunto ao lado do outro, que tem alguma ligação, tem algum motivo para estar ali. Logo depois da Torá falar sobre o serviço de Yom Kippur, a Torá fala sobre a proibição de fazer oferendas fora do templo. Qual a conexão entre um assunto e outro? Por que que você está partindo do serviço de Yom Kippur para dizer que não pode fazer oferendas fora do templo? O Baal HaTurim traz aqui uma explicação. Ele diz o seguinte: um dos serviços que tinha no Yom Kippur no templo sagrado eram aqueles dois bodes que eram sorteados, e um ia para Lashem, como é chamado, ele era feito uma oferenda dele, e o outro era Lazazel, ele era levado para um penhasco fora de Jerusalém, e lá ele era derrubado lá de cima. Sei lá, Lazazel. Diz o Baal HaTurim, eu só poderia eventualmente entender e achar, se até no Yom Kippur, que é um dia tão sagrado, a Torá ordena que se leve um bode para ser jogado lá do penhasco. Então significa que é permitido fazer oferendas fora do templo. Então eu vou também fazer uma oferenda fora do templo. Vem a Torá e diz, não, está entendendo errado. Embora no Yom Kippur faz parte do serviço, sim, jogar esse bode do penhasco, isso é só em Yom Kippur. E é só pelo Kohen Gadol que vai enviar uma pessoa para fazer esse serviço. É só. No geral, é terminantemente proibido fazer uma oferenda fora do templo. O Shemen Hatov traz uma outra explicação muito, muito interessante também sobre esta conexão de assuntos e ainda ele aproveita para conectar mais um assunto que está em seguida. Diz o Shemen HaTov, vamos ver no começo da Parashá, o primeiro Rashi praticamente da Parashá. Onde, o primeiro Rashi, onde a Torá diz que Deus falou para Moshe, depois do falecimento dos dois filhos de Aaron, quando eles se aproximaram de Deus e morreram, que foi algumas parshiot atrás. E Hashem então falou, diga para o seu irmão Aaron, que não pode vir para o templo quando quer, quer dizer, para o santo, para a parte interna do Beit HaMikdash quando quer, mas apenas uma vez por ano, quando for Yom Kippur, então vai fazer parte do serviço, etc, etc. Aí sim vai poder fazer, mas se não, não. Diz o Rashi. Rabbi Elazar ben Azaria explica que é uma comparação a um doente que entrou no médico. E o médico diz para ele, não coma comida fria, não deita num lugar úmido. Vem uma outra pessoa. E o médico diz, não coma comida fria, não deite num lugar úmido, para você não morrer igual fulano que morreu. Diz Rabbi Elazar ben Azaria, esse daqui foi muito mais alertado do que o primeiro. Da mesma forma, vem a Torá aqui e Hashem fala para Moshe, depois que os dois filhos de Aaron faleceram. Quer dizer, ele está dizendo, ó, eles faleceram porque eles entraram onde não deviam, eles fizeram uma oferenda que não devia ter sido feita, etc, etc. Então, Aaron, toma cuidado. Não vá fazer a mesma coisa que eles fizeram. Somente no Yom Kippur que é permitido entrar com Ketoret dentro do Santo dos Santos do Kodesh HaKodashim. Mas aí fica a dúvida. Aaron? Aaron HaKohen? O grande Aaron vai fazer algo contrário ao que a Torá está falando? Irmão do Moshe, onde nós acompanhamos toda a história dele, uma pessoa tão correta, tão fiel a Hashem, ele de repente vai fazer uma coisa errada e tem que alertar, eu não faço igual a eles. Qual é a conexão? Por que precisa dar esse tipo de alerta para o Aaron? Explicam nossos mestres, o Shemen HaTov traz isso. O que aconteceu com Nadav e Avihu? Nadav e Avihu não eram perversos. Deus nos livre, eram grandes tzadikim. Como foi que eles fizeram um erro? Como é que eles cometeram aqui um erro? Eles queriam muito se aproximar de Hashem. Eles queriam demais, como está escrito logo em seguida. Deus fala para Moshe, depois que eles falecem, Deus fala para Moshe, Bikrovai e Kadesh. Eles santificaram o meu nome. Quer dizer, eles queriam de fato se aproximar de Deus. Eles tinham um desejo por Deus tão forte que eles resolveram fazer uma oferenda super elevada, mas não estava para o nível deles, não podia. Não era o correto, não era o momento certo, não era o dia certo, não era o lugar certo. Não podia ter feito. Mas eles fizeram isso por uma vontade tão forte de se ligar a Deus que eles perderam a cabeça e fizeram um erro. Vem agora Deus, fala para Moshe. Moshe alerta o Aaron para ele também, de repente, não cometer uma falha nesse sentido. Ele vai pensar que ele quer se aproximar de Deus. E de repente ele perde a cabeça e acaba fazendo algo que não está correto. Por mais que ele quer se aproximar de Deus, tem limites. Então por isso alerte o Aaron para ele não... Para ele lembrar do que aconteceu com Nadav e Avihu, que foi com as melhores intenções. As intenções mais sagradas, mais puras, eles fizeram um erro. Não vá fazer a mesma coisa. Existe o Yetzer Hará, o mau instinto também, que faz a pessoa errar quando ele está direcionando, entre aspas, a pessoa para uma coisa boa. Você agora vai fazer uma coisa sagrada, uma coisa elevada. Mas faz ele errar. Diz o Shemen HaTov, agora nós podemos entender a continuação. Logo em seguida vem a Torá e fala que você não pode fazer oferendas fora do templo. O que, que acontece? Esta é uma base do judaísmo. O judaísmo não é um modo de vida onde a pessoa pode escolher como é que ele acha que ele deve servir Deus. Não é um lugar onde a pessoa pode escolher e inventar qual é a própria cerimônia e o serviço que ele quer fazer para Deus. Tudo está escrito na Torá. Nós somos Avdei Hashem, servos de Hashem, súditos de Deus. O que significa isso? Um Eved, um escravo, um servo, ele não tem as coisas próprias. Ele não inventa o que ele vai fazer. Ele faz o que o dono manda ele fazer. Nós não podemos inventar como nós queremos servir a Deus. Nós fazemos aquilo que Deus nos instruiu para ser feito. Por mais que eventualmente a pessoa tenha as melhores intenções, mais puras, não inventa. Faz aquilo que Deus te ordenou fazer. Então vem a Torá e diz, logo depois de falar sobre as leis do serviço de Yom Kippur, a pessoa pode, de repente, pensar, ai, mas eu estou querendo fazer como Yom Kippur, na minha casa. Eu quero me aproximar de Deus. Tenho uma ótima intenção, as melhores intenções. Sabe uma coisa? Eu vou montar um altar no meu quintal. E eu vou fazer uma oferenda para Deus. Eu não estou fazendo idolatria. Eu não estou fazendo uma coisa errada. Eu estou fazendo uma coisa boa. Estou querendo fazer uma coisa para Deus. As mais puras intenções. Vem a Torá e diz, não faça isso. Você pode querer mostrar a sua intensidade, o desejo que você tem a Deus. Mostre isso fazendo as coisas que Deus te instruiu a fazer. Não inventa moda. Senão você vai cometer a mesma falha de Nadab e Avihu. Eles queriam fazer porque eles ansiavam Deus, mas não é assim que funciona. A Torá não funciona desse jeito. Você anseia Deus, abre um Tehilim, um Salmos, e fala Salmos para Deus. Você anseia Deus, guarda Shabbat. Você anseia Deus, come Kasher. Você anseia Deus, põe Tehilim todo dia. Reza todo dia, todas as rezas. Você anseia Deus, cumpre a pureza familiar. E assim por diante. Não come chametz em Pesach. Ouve o shofar no Rosh Hashaná. Seja honesto nos negócios. Tem N formas de você mostrar o seu desejo por Deus. Tem 613 formas. Não precisa inventar mais uma. Chega. É isso que Deus quer de você. Diz o Shemana Tov. Por isso também que logo em seguida a Torá vem e fala mais uma proibição. Proibido beber sangue. Sangue de animais, proibido beber. Puxa, mas qual a conexão disso com a nossa paraxá? O pessoal pode pensar, olha só a parte tão forte da oferenda. O que faz o perdão da oferenda. O que traz o perdão. É aspergir o sangue do animal no altar. Então imagina só, se o sangue é algo tão elevado, que me traz o perdão perante Hashem, quando aspergido no altar. Imagina só o que não vai acontecer se eu beber desse sangue. O quanto isso vai me elevar, o quanto isso... Calma, não inventa história. Não inventa moda. Vem a Torá logo em seguida e fala, não pense que então eu quero até beber, não de jeito nenhum. Você está proibido de fazer uma coisa dessas. Isto não. Consumir sangue é proibido. Aspergir no altar, sim. Nada além disso. Esse é o tema de todos essas três mitzvot, esses três assuntos tratados no início da Parashá. Serviço de Yom Kippur, o abate fora do Beit HaMikdash e a proibição de comer sangue. O judaísmo não deve ser praticado nos nossos termos, mas sim exatamente seguindo as instruções, as ordens, os parâmetros que Deus nos instruiu.